Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 28 de junho de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque é a produção de trigo lá na região de Passo Fundo, lá no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai saber se o produtor rural já finalizou esse trabalho no campo, qual que é a expectativa para essa temporada, mas claro, a gente também vai falar sobre o tabelamento do frete, que continua como uma grande preocupação para os produtores rurais nesse momento. E nós convidamos, então, o seu Dilermando Rostirola, produtor rural lá da região de Passo Fundo, está conosco por telefone e vai trazer, a partir de agora, essas informações. Então, seu Dilermando, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Aos amigos do Notícias Agrícola, Canal Rural, é com satisfação que estamos novamente conversando com o pessoal. Nosso bom dia, tudo de bom a todos.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Seu Dilermando, já queria destacar com o senhor, aí na região de Passo Fundo, o produtor rural já conseguiu finalizar esse plantio do trigo. Como é que tem sido esse primeiro desenvolvimento da cultura também aí na região de Passo Fundo?
Olha, o pessoal já plantou, embora com atraso, nós tivemos muita chuva no mês passado, então o pessoal foi obrigado a estender o plantio, que já terminou. Mas há um certo atraso, sim, ele deve estar atrasando aí uns 15, 20 dias. Isso aí, tu vai dizer se é bom ou é ruim? Acredito que o pessoal fez a lavoura nas condições ideais, e por isso que no momento a situação é muito boa. Tanto o Passo Fundo como a Cruz Alta, a situação tem sido excelente. Está normal, em que pese haja uma redução de plantio no Rio Grande do Sul e nossa região aqui, eu acho que fica perto de 10% a redução de plantio. Porém, se a produtividade do trigo corresponder, como até agora está andando bem, eu acho que compensa a produção em relação ao ano passado, que nós tivemos qualidade não muito boa. Uhum. Se tudo der certo, e nós torcemos por isso, que o agricultor possa ter um produto de qualidade. Essa é a nossa grande esperança.
Uhum. O senhor já destacando, então, que nós tivemos uma redução também na área cultivada com trigo novamente, né, seu Dilermando? Mas quando a gente considera a tecnologia, o produtor rural conseguiu manter toda essa tecnologia agora para essa temporada?
Tu tocou num ponto importante, tu sabes que o produtor esse ano, em decorrência do preço que foi ruim no início da colheita do ano passado, na safra, né, ele não investiu como deveria investir. Então, a gente não vai ter uma lavoura assim, feita, bem feita, né, porque o pessoal boicotou um pouco de adubo, não colocou todo o adubo necessário. É em função do resultado que não foi satisfatório, mas eu acredito que se o tempo correr bem e nós tivermos uma safra normal, vai ser compensado, né, pelo clima, né, isso que nos deixa assim otimista.
Uhum. E por falar em clima, como é que está o clima aí na região de Passo Fundo, seu Dilermando? A gente conversava antes de entrar ao vivo, o senhor destacando que o tempo está fechado aí, vai ter chuva realmente?
Está programada a chuva, até não sei porque não choveu até agora, está bem, bem coberto o tempo aqui, deve chover sim. E os últimos dias aí a gente tem bem com o tempo encoberto. Na verdade, o trigo não quer muita chuva, não. É uma cultura que não gosta muito de chuva, porque gera doenças, né? Então não é muito interessante chover. Interessante é frio, frio seco, não frio úmido, como nós estamos vivendo nesse momento.
Uhum. Mas está frio aí na região, seu Dilermando? Como é que estão,
olha,
as temperaturas?
A temperatura hoje, em função da chuva, ela está ao redor de 15 graus. Mas durante a semana foi... Hoje que está melhor, né? Mas durante a semana ficou em torno de 10, 12. E já tivemos a temperatura próxima a 0 grau, né? Então... Nesse momento, vamos dizer assim, estaria bom.
Uhum. Agora, o seu Dilermando, então o produtor finalizou esse plantio aí na região de Passo Fundo. Claro que a gente ainda precisa acompanhar o comportamento do clima para ver como é que vai se desenvolver também a cultura do trigo. Agora, em relação a preço, o preço está melhor nesse momento ao produtor rural?
Olha, por causa da situação de qualidade, né, Hoje os moinhos estão buscando trigo na região e os estoques estão vazios, né? Não está sendo encontrado trigo. Então eu acredito que nós vamos entrar na safra com uma certa procura, embora tu sabes que nós possamos importar. Importar o Brasil, quase que 50% da sua necessidade é importado, da Rússia, Estados Unidos, Argentina. Eu estou sabendo que há navios comprados da Rússia chegando ao Brasil para levar até a colheita nossa, que inicia por outubro, aí que começa a colheita aqui no Rio Grande do Sul, embora no Paraná é mais cedo, né? Uhum. Mas a ideia é que se traga trigo, deve estar vindo trigo da Argentina e também, como eu lhe falei, da Rússia está chegando trigo.
Mas esse trigo, por exemplo, da Rússia, seu Dilermando, acaba compensando para os moinhos, já que essa cotação, essa negociação, então, é balizada pelo dólar, hoje caindo quase 1%, mas a gente tem essa recente valorização cambial também. Isso acaba compensando aos moinhos aí no estado?
Fernanda, acontece que quando tu não tem, tu vai ter que trazer mesmo, sendo uma situação não melhor do que do teu produto em casa. Então, é claro, o dólar subindo é muito ruim para quem importa, né? Isso não só para nós estamos vivenciando o problema também do adubo, né? O adubo para a safra de verão, uhum. Ele está bem superior em cima de um dólar que a gente não imaginava, já está chegando aí a quase 13,90. Tu imagina, começa a ser ruim, todo produto importado não é bom para o agricultor. Então, o trigo importado para o moinho também não é muito bom, porque temos um fator que está dentro do nosso país, que é o desemprego, o pessoal está com pouco dinheiro para gastar, né? Então, isso aí não está lá grande coisa, não, para os moinhos estão sofrendo nesse momento, porque repassar na massa, no pão, é prejudicial para quem não tem trabalho, quem não tem emprego. Então veja que não está assim mil maravilhas para o moinho também, ele está sofrendo também.
Uhum. Agora, senhor Dilermando, quando a gente considera então esses valores, cerca de R$800 por tonelada de trigo e próximo de R$48 a saca, se o produtor conseguisse vender o seu produto a esses valores, seriam bons valores que remuneram também os agricultores?
Com certeza, seria saída muito honrosa para quem plantou, daria para o pessoal um retorno bom de investimento, e isso seria ótimo, se nós mantermos. Mas eu quero dar um alerta ao nosso ouvinte, uhum. E dizer para ele o seguinte, quando colher o trigo, no início é bom, mas depois o produtor teria que manter esse trigo, não vender ele, porque o moinho, quando compra o trigo, ele tem que um ano inteiro para moer. Então, para ele é muito ruim ele sair comprando de arrancada uma produção, porque o financeiro pega. Então, quem perde, no fundo, que saindo a vender rapidamente, é o agricultor. Então, tu diz assim, como é que foi ano passado na entrada? O mercado girava em torno de 500, 550, 600 a tonelada. Por quê? Todo mundo quer vender o trigo na mesma hora. O moinho não tem capacidade. É um produto que não é exportado. Muito pouco é exportado em termos de qualidade. Se tiver qualidade ruim, aí sim é exportado. Mas se nós tivermos que vender no mercado interno, o moinho vai tirar o financeiro de um ano aí na hora de pagar. Por isso que o preço hoje está bom, em torno de 800, 850 até eu vi negócio, é porque não tem. Porque o produtor que segurou até agora, aguentou, segurou. E é o problema. O trigo é um problema para se manter seguro em casa, porque ele tem que ter tratamentos culturais, o tratamento da semente, em função do caruncho, né? Ele tem que estar sempre cuidado. De vez em vez, tu tem que tratar o trigo, né? Porque se tu não tratar, quando tu vai carregar, tá cheio de bicho preto.
Exatamente. Agora, senhor Dilermando, claro que o produtor de olho também nessa situação do trigo aí na região de Passo Fundo, mas queria destacar com o senhor uma outra preocupação também por parte do produtor rural nesse instante, que é essa questão do tabelamento do frete. Como é que esse impasse tem impactado a vida do produtor rural aí na região, por exemplo, quando a gente fala de negócios?
Olha, eu vou dizer uma coisa que eu penso comigo, e isso vale para os motoristas, vale para os produtores. A negociação do frete, a tabelar o frete, até pode se trabalhar como quiser, mas a negociação do frete em si, ela teria que ser deixar a negociação entre a transportadora e o freteiro, o cara que transporta. Porque daí tu depende, muitas vezes tu quer descer um produto Aí o cara não te contrata porque o frete é muito caro. A tabela foi tabelada muito caro nesse momento. A tabela que foi colocada em pauta, o mínimo, é quando não se tem caminhão que precisa do caminhão. Aí você paga porque você não tem caminhão. Hoje o motorista está disposto a negociar. Então é uma negociação livre que tem que acontecer entre o embarcador e o transportador. Esse é muitos motoristas falando com eles me disseram, olha, é interessante nós fazer um negócio, você baixa o preço da tabela porque eu tenho retorno. Hoje, tu leva o produto no porto, tu não tem retorno. Entendi. Então é necessário que o motorista e a transportadora façam uma negociação. Essa negociação não tem que ser imposta, tem que ser negociável entre as duas partes. Não pode o motorista dizer, eu quero a tabela. Aí não funciona, nós estamos vivenciando exatamente esse problema, porque a tabela, em vez de beneficiar, ela não trouxe benefício. Agora, não sou contra se botar uma tabela de preços, mas possa ser negociável, tu entendeu? Entendi. Existe tabela, mas possa ser negociável. Então, uma coisa que não é imposta, não podia ser uma coisa, tem que ser esse número. Ora, se está cheio de caminhão e tem meia dúzia de carga, alguém tem que ceder, porque senão não adianta.
Agora, senhor Dilermando, só para a gente entender, esse frete curto ainda há uma negociação entre vendedor e comprador, mas esse negócio já está sendo balizado pela nova tabela da NTT. O problema é esse frete longo, que a gente não consegue ter um acordo porque não é viável também.
É isso aí, prejudica, como eu falei, prejudica o na ponta final. Quem perde com tudo isso é o nosso agricultor, ele que está perdendo no preço. Então, por essa razão, a comercialização de soja, ela está meio truncada, está devagar. Por quê? Antes da tabela, o preço estava ao redor de R$80, hoje baixou, está ao redor de 70, 70 e pouco, né? Então, há uma diferença muito grande e o produtor não comercializa, está parado. Os bancos que têm que ser pagos estão sendo prorrogados, o pessoal está pedindo prorrogação. É por quê? Não, ele espera ter um preço melhor, né? Essa é no momento, é essa condição. Eu acredito, volto a insistir, tem que haver um bom senso para quem está negociando, colocar a tabela, coloca-se a tabela, um preço fixo, mas possa ser negociável. Existe tabela, existe preço, mas tem que ser uma coisa que se negocia, não se imposta ao transportador, ao motorista, ao caminhoneiro, ao autônomo. Ser negociável. Transportadora, eu tenho caminhão, eu estou puxando o frete, mas o frete está dentro de uma negociação que a gente está fazendo. Eu vou onde é melhor para mim puxar. Sim. Então, veja bem, essa é a questão. Tem que fazer com que o transportador seja beneficiado também. A gente sabe do custo do combustível, a gente sabe dos custos de pneu, tudo isso a gente sabe. Então tem que ser uma coisa que seja, todo mundo tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Não adianta trabalhar para alguém dar risada, né?
Claro. Mas nesse sentido, então, seu Dilermando, tem muita soja aí na região de Passo Fundo que precisa ser escoada ainda.
Na verdade, teve negócios anteriores efetuados que agora está uma briga entre quem vendeu e quem comprou. Quem que vai pagar essa diferença? Então está acontecendo, sim. Há um problema que compraram com frete e agora tem que pagar outro. Então imagina quem vai perder, tá? Essa discussão que está acontecendo hoje e o pessoal está conversando para ver quem que vai pagar essa diferença. E não está fácil, viu? Ninguém gosta de perder, né, guria?
Claro que sim. Uma grande dor de cabeça também nesse instante. Seu Dilermando, outro fator que eu queria confirmar também com o senhor, a gente já acompanha em outras regiões onde o produtor já está preocupado, porque a gente já começa a ver esse cenário também, esse atraso na entrega dos fertilizantes já da safra de verão. Isso também é uma realidade aí na região de Passo Fundo?
Guria, é pura realidade. O pessoal, esse ano já a gente puxava retorno de adubo, mas muito pouco adubo está chegando. As empresas que misturadora que vende adubo estão preocupadas porque os negócios não andam. Não andam, não há negócio, está parado. O pessoal não está afim de vender o soja agora e com isso o mercado do adubo está atrasando. Fatalmente vai atrasar, porque na hora que todo mundo descer para buscar, aí vai dar fila de dias lá para carregar, né? Então não é bom isso, não, Não está legal, não está legal mesmo, sabe? Está atrasando mesmo.
Cenário delicado, mas claro, a gente vai seguir acompanhando também. Seu Dilermando, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de trigo e também esse impasse sobre o tabelamento do frete e essas consequências aí na região de Passo Fundo. E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho, seu Dilermando.
Obrigado e um abraço a todos os ouvintes.
Tá certo, obrigada, seu Dilermando. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Passo Fundo, lá no estado do Rio Grande do Sul, os produtores rurais já finalizaram esse plantio do trigo. A gente já começa a destacar também o início dessa safra de inverno. E lá na região, por enquanto, o que a gente já consegue pontuar dessa nova temporada é um recuo na área cultivada com trigo, próximo de 10% lá na região, e também uma redução nesse investimento em tecnologia também nas lavouras lá na região. Por enquanto, nós temos referências para o trigo ao redor de R$ 800 a tonelada e R$ 48 a saca. Claro que se o produtor rural conseguisse vender nesses patamares, seria um cenário mais favorável, conforme até mesmo o seu Dilermando destacando para a gente. Mas nesse instante a gente não tem esse trigo para ofertar também aos moinhos lá na região. Já em relação ao tabelamento do frete, continua esse impasse impactando os negócios também lá na região. Muita soja que foi negociada e precisa ser escoada, mas nesse instante há um impasse. Ninguém sabe quem vai realmente pagar esse valor a mais do frete, por isso que a gente tem esse cenário também, negócios parados lá na região. E assim como a gente já tem reforçado desde o início da semana, há um atraso na entrega dos fertilizantes também lá na região de Passo Fundo e o produtor rural, claro, de olho do planejamento da safra de verão, já começa a ficar preocupado realmente com essa situação. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações sobre a colheita do milho safrinha, então continue ligado.
Antes de tudo, Elatos sempre.